está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 19 de maio de 2021, Dia Nacional e Mundial de Doação de Leite Humano.
E Ministério da Saúde lança campanha para incentivar este gesto de amor que salva vidas. Natália Koslick.
Apenas 1 ml de leite materno, o equivalente a mais ou menos 20 gotinhas, já pode ser suficiente para nutrir um bebê a cada refeição.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Merenda escolar garantida para 40 milhões de estudantes de escolas públicas.
Programa Nacional de Alimentação Escolar é adaptado durante pandemia. Lorena Pacheco.
No ano passado, houve uma mudança na legislação para que, no lugar da merenda escolar, fosse possível entregar kits com gêneros alimentícios às famílias dos estudantes.
Estamos no Maio Laranja, mês dedicado a reforçar a proteção a crianças e adolescentes do país.
E vamos falar sobre as ações do governo na área em uma entrevista ao vivo com o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha.
Na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e Nazi Brum.
Para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Estamos no Maio Laranja, mês dedicado a reforçar a proteção de crianças e adolescentes.
E ontem foi o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil.
Nesta semana, o governo lançou uma série de medidas para aumentar a proteção a meninas e meninos do país.
E para falar sobre estas e outras ações do governo na área, a gente recebe aqui no estúdio Maurício Cunha, secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Boa noite, secretário.
Boa noite a todos que nos ouvem aí nesse Brasil. É uma alegria, um privilégio, uma honra estar aqui com vocês compartilhando sobre esse tema tão importante aí para as nossas crianças e adolescentes.
Secretário, o governo lançou uma nova campanha para que as pessoas denunciem atos de violência contra crianças e adolescentes. Esse é um compromisso que todos devem ter para se chegar aos culpados?
Certamente. Como já diz a nossa Constituição e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, né? É dever do poder público, da comunidade, da família, da sociedade, cuidar das nossas crianças, colocá-las a salvo de qualquer forma de abuso, de exploração, de opressão, de crueldade. E o abuso e a exploração sexual são problemas graves, infelizmente, ainda no nosso país, né? A gente tem uma taxa altíssima, algumas pesquisas vão mostrar que uma entre cada 3 a 4 mulheres e um entre cada 6 a 10 homens ao longo da sua vida, ou melhor, até completarem 15 anos de idade, sofrerão algum tipo de violência sexual. Então é muita gente, a gente vê que é algo que está aí entranhado no tecido social, as marcas são muito graves na vida das vítimas e é preciso a atenção de todos, principalmente na denúncia, nos canais de denúncia, mas também na prevenção, rompendo com alguns mitos sobre esse problema, para que a gente possa, de fato, ter uma infância mais feliz no nosso país.
Secretário, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto criando o Programa de Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. O que é que muda a partir desse decreto e que ações podem ser tomadas a partir de agora?
O programa, ele é muito importante porque ele consolida num único instrumento normativo várias ações que já vêm sendo desenvolvidas, mas ele também amplia outras, né? Ele traz outros pontos. Por exemplo, nós trabalharmos aí junto com os estados e municípios na redução da letalidade infanto-juvenil. Temos ainda muitas crianças morrendo como resultado de agressões no nosso país. O incentivo ao desenvolvimento, né? A criação de delegacias especializadas nos estados no combate ao crime contra criança e adolescente. Enfim, tem várias ações inovadoras. E o programa estabelece também 5 grandes objetivos estratégicos e 11 linhas de ação. Então, o que a gente espera é que esse programa traga, de fato, resultados concretos com a melhoria dos indicadores de combate à violência contra criança e adolescente. E o programa estabelece também uma comissão intersetorial que vai cuidar desse tema no nosso país, composta por 6 ministérios. Então, é um tema intersetorial, vai envolver aí uma boa parte da Esplanada e o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, temos certeza que esse programa vai trazer resultados muito positivos para a infância brasileira.
Secretário, quais são os canais do governo para denunciar casos de violência contra crianças e adolescentes? E mais, o denunciante pode se sentir seguro nesse ato?
Olha, nós temos o nosso Disque 100, é o nosso principal canal. ele melhorou muito a sua gestão, o tempo de espera de uma ligação diminuiu bastante nessa gestão, é totalmente confiável, nós temos uma equipe aí de mais de 400 atendentes, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos está dentro do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né? O nosso ministério, e é uma ferramenta totalmente confiável a serviço da população, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então você pode sim fazer a sua denúncia anônima com total segurança. O Disque 100, ele é obrigado, a equipe do Disque 100 é obrigada a dar encaminhamento às denúncias de acordo com o nível de risco. As denúncias não ficam paradas. E uma boa novidade é que nós ampliamos os canais de denúncia também. Hoje, além do Disque 100, que é para violações de direitos humanos em geral, nós temos o Ligue 180, que é específico para violência contra a mulher. Mas se alguém ligar no 180 para falar de criança, vai ser atendido também. A gente facilita ao máximo para o denunciante, né? Ou se ligar no 100 para falar de mulher, não tem problema nenhum. É o Disque 100, o Ligue 180 e outros canais também foram implementados. A gente tem hoje o aplicativo Direitos Humanos Brasil. Qualquer pessoa, você pode baixar agora no seu celular. Se você não quiser fazer uma ligação para que a sua voz não seja ouvida, você baixa no teu celular em silêncio, você pode digitar uma denúncia no aplicativo do seu celular. Nós também temos no Telegram, no WhatsApp e lançaremos em breve também o aplicativo Direitos Humanos Brasil nas versões Kids e Team, para que as próprias crianças e adolescentes possam fazer denúncias de violências sofridas. Então a gente está cercando aí por todos os lados para proteger de maneira mais efetiva nossas crianças e adolescentes.
Secretário, o senhor falou aí sobre o encaminhamento dessas denúncias, né? Quais os instrumentos que o Estado tem para investigar e punir esses culpados? E como tem aumentado assim essas denúncias, né? Tem aumentado também as punições?
Sim, a nossa Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos tem estabelecido parcerias com o Ministério Público, com estados, com municípios. Existe um termo técnico, uma taxonomia que nós usamos, né? De acordo com o nível de risco daquela denúncia. No caso de criança e adolescente, né, é encaminhado diretamente para o conselho tutelar da localidade, que os conselheiros tutelares fazem o trabalho de garantia de direitos da criança e adolescente lá na ponta, em todos os municípios brasileiros. Dependendo do nível de risco, é encaminhado também para a delegacia de polícia, para a polícia mesmo cuidar do caso e, se for o caso, para o Ministério Público. Então, a ouvidoria, com esse trabalho, os acordos de cooperação técnica com o Ministério Público, com os estados, está facilitando esses trâmites para que a gente possa chegar no agressor da maneira mais rápida e eficiente possível. E, de fato, a gente está conseguindo avançar muito na identificação desses agressores, inclusive, aí a gente conta com o apoio também de Polícia Federal, Polícia Civil, nas chamadas violações online, né? No uso de imagens, nas agressões que chegam para nós, também podemos encaminhar para a Ouvidoria Nacional com sigilo necessário, garantido, e será dado encaminhamento.
A Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente disponibiliza a cartilha Maio Laranja. O senhor poderia falar sobre essa cartilha e como acessar ela?
Isso. É muito importante falar sobre a cartilha porque é um tema relativamente complexo. Por exemplo, abuso sexual é totalmente diferente de exploração sexual, né? A exploração sexual, ela tem fins econômicos. Aquela que você vê nas rodovias, por exemplo, da exploração sexual de crianças e adolescentes. Já o abuso, ele é intradoméstico, ele é insidioso, ele dura mais tempo, né? Às vezes ele vem disfarçado de um, entre aspas, né, de um carinho falso, ele é cometido por pessoas de confiança da família. Então, são problemáticas totalmente diferentes. Por isso que a gente organizou numa cartilha que fica aí de orientação para as famílias, para os atores do que a gente chama SGD, que é o Sistema de Garantia de Direitos da Criança. Pega aí conselhos tutelares, educadores, professores, profissionais de saúde, para que a gente conheça mais sobre o tema, a gente vença alguns mitos que existem, né? Por exemplo, de que o abuso só se dá por um estranho, é o tarado, né, que está babando lá na esquina. Não, o abuso sexual, ele é perpetrado por alguém geralmente de confiança da família da criança. Esse é um mito que a gente desconstrói na cartilha, né? Outro mito, que a criança mente, que a criança fantasia sobre isso. Não é verdade. A criança não tem repertório psíquico para inventar um abuso sexual. De jeito nenhum. Por isso, vamos dar atenção às nossas crianças. Então, tudo isso aparece na cartilha. Os sinais identificadores da violência, porque como é um crime escondido, como que eu vou saber se a criança, como é que eu vou identificar, né? E aí a cartilha mostra que essa criança abusada sexualmente, ela exibe sinais, né? Ela mostra os sinais, seja na depressão, no adolescente que faz automutilação, no terror noturno, na infantilização, na sexualização precoce, enfim. Ela vai manifestar que alguma coisa está acontecendo de errado com ela. Então, todos esses conteúdos estão disponíveis na cartilha e você pode baixar gratuitamente. Você entra lá no site, né? gov.br/mdh, que é o Ministério dos Direitos Humanos. Se você buscar lá na lupinha cartilha, abuso e exploração sexual, você vai achar e vai poder fazer o download gratuito, inclusive com as últimas informações do número de violações que nós temos, né, atualizado, para a gente saber o tamanho dessa problemática aí no nosso país.
Agora, secretário, nesse momento que nós estamos vivendo, né, com a pandemia e o isolamento social, a situação da violência contra crianças e adolescentes piorou no país?
Olha, infelizmente, nós temos certeza que sim. Por quê? Porque perto de 60% das violências, é um dado triste que eu vou relatar agora para o Brasil, mas perto de 60% de todas as violências cometidas contra a criança acontecem no âmbito doméstico, né? Então, a gente sabe que em período de isolamento social, de quarentena, enfim, essa criança ela está sofrendo mais violência, certamente. E quando a gente vai para os dados do Disque 100, apenas 6% das denúncias de violências contra crianças e adolescentes são feitos pela própria criança ou adolescente. Logicamente, porque é um público, né, em especial condição de vulnerabilidade, de desenvolvimento. Então, a criança ela depende 94% que um adulto, um outro ator externo, faça a denúncia por ela. E quem são esses atores? Principalmente os professores. Eles identificam a violência física, a violência sexual e denunciam. Com as escolas fechadas e a criança em casa, certamente essa criança está sofrendo muito mais e, o que é pior, né? As denúncias estão subnotificadas. Então, por isso que é importante olhar de todos, dos vizinhos, da família, qualquer sinal de abuso ou violência, diz que sim.
Conversamos com Maurício Cunha, secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a quem agradecemos por essa entrevista aqui para a Voz do Brasil.
Mais 6 parques nacionais ganharam hoje cadeiras de rodas adaptadas que permitem o acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
Com esses equipamentos, os cadeirantes podem fazer passeios em montanhas, trilhas e outros cenários naturais de difícil acesso.
As cadeiras de rodas adaptadas entregues aos parques nacionais são para pessoas de até 90 quilos e contam com cinto de segurança e freio. Com a ajuda de outras 2 pessoas, o cadeirante pode fazer trilhas mais difíceis em terrenos acidentados. A primeira-dama e presidente do programa Pátria Voluntária, Michele Bolsonaro, participou da entrega das cadeiras e destacou a importância desse tipo de equipamento.
Essas cadeiras vêm ajudar, né, a todas as pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida. E acessibilidade é para todos, né?
Guilherme Simões projetou a cadeira depois que a esposa, Juliana Tosi, teve uma doença degenerativa e não conseguia mais acompanhar o marido na prática do montanhismo.
Nunca imaginei que essa cadeira ia tomar toda essa proporção. Fiz ela 4 ou 5 anos atrás para levar a Ju, uma promessa, né? E ver que o Brasil todo está abraçando essa nossa ideia e tá junto com a gente nessa luta pela inclusão, pela acessibilidade em todas as áreas.
Ao todo, o Ministério do Meio Ambiente comprou 30 cadeiras, que vão ser distribuídas a 20 parques do país, como parte do programa Parque Mais. Criado pelo Ministério do Meio Ambiente, o programa busca desenvolver o ecoturismo com promoção da acessibilidade e aproveitar os parques nacionais, como destaca o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
Projetos vão tomar cada vez mais força e eu agradeço a vocês por terem desenvolvido, sim, em primeiro lugar, né, essa cadeira. E que nos proporcionam poder colocá-la em vários parques no Brasil inteiro. Sim. Locais que as pessoas jamais pensavam que iam poder, com a redução de mobilidade, poder frequentar.
As 10 cadeiras entregues nesta quarta-feira vão para os parques nacionais da Chapada Diamantina, na Bahia, Fernando de Noronha, em Pernambuco, Ipanema, em São Paulo, Serra da Canastra, Serra do Cipó e Caparaó, em Minas Gerais. Reportagem, Márcia Fernandes.
Merenda escolar, mesmo sem aulas presenciais.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que foi adaptado durante a pandemia.
E continua garantindo segurança alimentar para 40 milhões de estudantes do país.
Hoje foi mais um dia de pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial.
Beneficiários do Bolsa Família com NIS, número de identificação social com final 2, já podem movimentar o valor pelo aplicativo Caixa Tem. O dinheiro também pode ser sacado por meio do cartão Bolsa Família ou cartão Cidadão.
E também hoje, nascidos em março, receberam a segunda parcela do auxílio na Poupança Social Digital.
São quase 2 milhões e meio de beneficiados, com um repasse de 506 milhões de reais.
Os depósitos estão sendo realizados um dia antes do previsto por conta da antecipação do calendário anunciado este mês pelo governo.
Os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de contas e boletos, por exemplo, na rede lotérica de todo o Brasil ou via Pix.
Hoje é Dia Nacional e Mundial de Doação de Leite Humano.
Um alimento completo e suficiente para atender as necessidades do bebê durante os primeiros meses de vida.
E que protege contra diversos tipos de doenças, como alergias e infecções.
E para que esse alimento chegue a todas as crianças do país, o Ministério da Saúde lançou uma campanha de incentivo à doação de leite materno.
O primeiro e único alimento do pequeno Lian desde que nasceu há quase 2 meses é o leite materno. Ele contém tudo o que o bebê precisa para crescer e ter um desenvolvimento saudável durante os 6 primeiros meses de vida. Consciente disso, a mãe Luana Booker resolveu ajudar outros bebês.
Eu estava produzindo demais, então meu bebê não consumia. E aí entrei em contato com o pessoal do banco de leite e comecei a fazer as minhas doações. É uma sensação incrível você poder ajudar outras pessoas de uma maneira tão fácil.
Para sensibilizar as mães sobre a importância da doação de leite materno, o Ministério da Saúde lançou uma campanha nesta quarta-feira.
Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade faz toda a diferença. Procure um banco de leite humano para saber como doar em segurança.
De acordo com o Ministério da Saúde, apenas 1 ml de leite materno, o equivalente a mais ou menos 20 gotinhas, já pode ser suficiente para nutrir um bebê a cada refeição. No ano passado, foram distribuídos 157 mil litros de leite materno, beneficiando 212 mil recém-nascidos, com a doação de 182 mil mulheres. O número aumentou em relação a 2019, mas ainda está aquém da necessidade dos brasileirinhos. Representa apenas 64% da necessidade de leite materno. Por isso, ainda há muito o que ser feito, como afirmou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
A pandemia exige que muitos esforços sejam adotados para garantir informações qualificadas sobre a segurança da doação do leite materno.
Toda mulher que amamenta é uma possível doadora de leite. Basta estar saudável e não tomar medicamentos que interfiram na amamentação. E no contexto da pandemia, o aleitamento materno é estratégico para garantir segurança alimentar, de acordo com Cristina Albuquerque, chefe de saúde do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, no Brasil.
Porque, além de tudo que já sabemos, ele é de graça, ele é perfeito, mas não se encontra em prateleiras de supermercado.
Durante o lançamento da campanha, o ministro Marcelo Queiroga destacou ainda os esforços do governo para garantir a imunização de gestantes contra a Covid-19. Segundo o ministro, é uma forma de zelar pela amamentação e pela doação de leite materno a quem precisa.
Vamos nos empenhar muito para que as mais de 3 milhões de gestantes do Brasil, sobretudo aquelas que tenham comorbidades, elas possam ser beneficiadas com a vacinação. E essas gestantes serão as mães que amamentarão os seus filhos e também que doarão leites para os nossos bancos de leite.
Com mais de 222 bancos de leite e 220 postos de coleta espalhados por todo o país, o Brasil possui a maior rede de bancos de leite humano do mundo. Mesmo diante da pandemia, o Ministério da Saúde recomenda a doação por parte de mulheres saudáveis. Reportagem Natália Kozlik.
Merenda para os alunos da rede pública de ensino, mesmo durante a pandemia.
Com escolas fechadas, o Programa Nacional de Alimentação Escolar foi adaptado e os estudantes que estão sem aulas presenciais recebem kits com os alimentos.
O governo repassa o valor aos estados e municípios que organizam a entrega desses kits.
Tudo para garantir a segurança alimentar de crianças e jovens de todo o país.
Para este ano, o programa prevê investimentos de mais de 4 bilhões de reais.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar garante nutrição aos alunos do ensino público de todo o país, mesmo com as escolas fechadas. Com a pandemia, no ano passado houve uma mudança na legislação para que, no lugar da merenda escolar, fosse possível entregar kits com gêneros alimentícios às famílias dos estudantes. Em 2020, mais de 4 bilhões de reais foram destinados à aquisição dos alimentos. E com o atraso do fim do ano letivo, estados e municípios receberam recursos extras. Este ano, a estratégia de segurança alimentar permanece, como explica Karine Santos, coordenadora geral do programa.
O FNDE manteve o repasse dos recursos aos entes municipais e estaduais. E são os entes municipais e estaduais quem fazem, né, as aquisições dos gêneros, compõem esse kit de alimentos, pensando nos aspectos nutricionais, e os estados e municípios, então, distribuem esse kit aos responsáveis pelos estudantes. Para 2021, o nosso orçamento, ele se mantém na casa de 4 bilhões e 100 milhões de reais. Então, o programa, ele continua acontecendo.
Por meio do programa, os municípios recebem os recursos do governo federal durante todo o ano em parcelas e executam a política pública que garante a alimentação dos estudantes, seja o acesso no ambiente escolar, no caso de volta às aulas, ou a entrega dos kits quando as aulas se mantêm suspensas. E o programa ajuda também pequenos produtores pelo país. No município de Paragominas, no Pará, os kits distribuídos durante a pandemia incluem alimentos da agricultura familiar, gerando renda para muitos pais de alunos. Uma vez por mês, os alunos vão até as escolas para receber uma cesta básica e, semanalmente, alimentos perecíveis, como frutas e verduras. Maria de Lourdes Duarte tem um filho que estuda na rede pública municipal de Paragominas e conta como os alimentos ajudam em sua casa.
Vem o arroz, o feijão, o biscoito, o macarrão, a couve, a macaxeira. É muito gratificante nessa pandemia que nós estamos passando por ela agora e o seu filho está podendo ter a sua merenda em casa com todos esses itens.
Na cidade, 21 mil alunos da rede municipal de ensino já foram beneficiados pela ação. A nutricionista Galbani Cardoso, que atua em Paragominas, fala sobre a importância do programa para estudantes e pais.
Porque a gente dá acesso para essas crianças ter oportunidade de continuar com a alimentação adequada recebendo em sua casa. E esses kits, eles levam o valor nutricional adequado, através de alguns alimentos, do arroz, do feijão, do macarrão, da proteína.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar alcança todos os estados e municípios do Brasil e atende mais de 40 milhões de estudantes. Reportagem Lorena Pacheco.
Chegaram há pouco ao Brasil mais 629 mil doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer.
Com isso, são 2 milhões e 800 mil doses do imunizante já entregues ao Ministério da Saúde.
E tem mais vacinas vindo por aí. A previsão é que mais de 5 milhões de doses da vacina AstraZeneca Fiocruz sejam entregues ao Ministério da Saúde na próxima sexta-feira.
E ontem à noite, a Anvisa recebeu o pedido de autorização temporária para uso emergencial em caráter experimental de mais uma vacina contra a Covid-19, a Convidécia.
O pedido foi feito pela empresa Belcher Farmacêutica, representante do laboratório chinês CanSino Biologics no Brasil. A análise da documentação já foi iniciada.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O TCU, a Controladoria Geral da União e demais parceiros, lançam no dia 20 de maio, às 10 horas, o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. A ideia é levar conhecimento aos gestores e orientá-los na promoção de uma administração pública com elevados padrões de integridade. programa oferece ferramenta de autoavaliação, orientações e treinamentos aos gestores e tem como objetivo reduzir os níveis de fraude e corrupção no Brasil a patamares similares aos de países desenvolvidos. O evento de lançamento é aberto ao público e será transmitido pelo canal do TCU no YouTube. As inscrições podem ser feitas no portal do TCU no endereço www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autoriza medidas cautelares em operação que envolve Ministério do Meio Ambiente.
STJ decide que vídeo de humor do Porta dos Fundos não ofendeu a imagem do Botafogo.
Ministério Público Federal entra com ação para adiar concurso da Polícia Federal, marcado para o próximo domingo em todo o Brasil.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou uma série de medidas cautelares relativas à operação que apura suposto esquema de facilitação ao contrabando de produtos florestais.
Entre as medidas, ele determinou a quebra de sigilos bancário e fiscal do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o afastamento do cargo do presidente do IBAMA, Eduardo Bin. Fábio Ruas.
O caso havia sido arquivado em outubro do ano passado, a pedido da Procuradoria-Geral da República, que não havia identificado indício real para a investigação. Mas a Polícia Federal apresentou novas provas relacionadas aos fatos e o ministro Alexandre de Moraes determinou o desarquivamento. Na decisão, ele afirmou que um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras indicou movimentação extremamente atípica envolvendo um escritório do qual o ministro Ricardo Salles é sócio.
O Superior Tribunal de Justiça entendeu que um vídeo de humor da produtora Porta dos Fundos não violou a imagem nem causou lesão moral ou material ao Clube Botafogo de Futebol e Regatas.
Com isso, foi confirmada a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que negou o pedido de indenização feito pelo clube contra a produtora. Fátima Uchoa.
O caso se referiu à publicação do vídeo intitulado Patrocínio no portal humorístico Porta dos Fundos. A terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial do Botafogo. Para o relator ministro Vilas Boas Cueva, o vídeo critica a quantidade de publicidade estampada em camisas de times de futebol e essa crítica engendrada em tom de humor. Apesar de fazer referência ao Botafogo, abrange a generalidade dos clubes brasileiros que utilizam essa forma de captação de recursos financeiros por meio da divulgação de marcas, sem que se possa falar em abalo moral.
A Justiça do Trabalho de Minas Gerais excluiu o bloqueio de quase R$80 mil realizado na conta poupança da ex-mulher de um devedor, executado em processo trabalhista.
A conta estava registrada como conjunta, mas a mulher provou que a quantia que foi penhorada pertencia exclusivamente a ela.
Na decisão, o relator do caso explicou que a regra geral estabelecida pelo Código Civil é de que os valores de conta conjunta podem responder pela execução de um dos titulares, mas há exceções.
Segundo o magistrado, o caso se enquadra nessas exceções, uma vez que ficou comprovado que o dinheiro pertence exclusivamente à ex-esposa do devedor.
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte negou o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de um homem acusado de participar de milícia privada na região de Bom Jesus.
Segundo investigações, ele atuava pressionando moradores e comerciantes a contratar alegando serviços de proteção. Elisabel Ferrichi.
No pedido de habeas corpus, a defesa alegou que a fundamentação para a prisão preventiva foi genérica, mas a Câmara Criminal do Tribunal afirmou que há um risco concreto à ordem pública, considerando que o homem foi preso em flagrante durante atividade típica de milícia privada. Além disso, há indícios de que ele estaria envolvido em outros crimes graves.
Ministério Público Federal entra com ação para adiar concurso da Polícia Federal em todo o Brasil.
O pedido foi motivado por riscos causados pela pandemia da Covid-19. Marissa Omena.
A ação destaca que o concurso tem 321 mil inscritos, o que faz com que haja grande possibilidade de aglomerações. O Ministério Público Federal pede o adiamento das provas marcadas para o próximo domingo, até que haja condições sanitárias adequadas para a realização, incluindo a estrutura suficiente e necessária na rede de saúde pública e privada para atendimento dos casos de Covid-19.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O plenário aprova projeto que facilita a importação de insumos para o combate à Covid-19. CPI da pandemia. Pazuello diz que não foi alertado com antecedência sobre falta de oxigênio no Amazonas. Senado pode votar proibição de despejo até o final de 2021. Boa noite. Vacinas, remédios e materiais para pesquisa sobre o coronavírus que vierem do exterior deverão ser liberados pela alfândega em, no máximo, 5 dias. A proposta aprovada hoje pelo Senado vai valer durante a pandemia e em qualquer estado de calamidade pública no futuro. Detalhes com o repórter Roberto Fragoso.
O projeto de autoria do senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, agiliza o processo de desembaraço de todos os materiais importados que forem usados no combate à pandemia, como vacinas, insumos de testes, remédios e pesquisas e vestuário, que compreende equipamentos de proteção individual como luvas e máscaras. O relator, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, lembrou que a Receita Federal já vem dando tratamento especial a esses produtos desde o ano passado, mas somente a pedido do importador, sujeito à autorização do órgão e sem prazo fixo.
Vai dispensar o importador de insumos destinados ao combate à Covid-19 de apresentar o requerimento, eventualmente poderá servir de fundamentação legal para impetração de mandato de segurança que exija a liberação de insumos cujo despacho aduaneiro excedeu o prazo de tramitação de 5 dias.
O relatório também estendeu o procedimento especial de importação para além da pandemia do coronavírus, para incluir eventuais casos futuros de emergências de larga escala e calamidades públicas. O projeto vai para a Câmara dos Deputados.
E as audiências de custódia por videoconferência devem ser retomadas durante a pandemia. É o que prevê um projeto aprovado pelo Plenário do Senado. A reportagem é de Maurício De Sante.
O Congresso Nacional derrubou em abril vetos do presidente Jair Bolsonaro ao pacote anticrime. Um dos artigos, que agora é lei, fixa o prazo de 24 horas para que um preso em flagrante ou em prisão temporária seja atendido por um juiz em uma audiência de custódia. No entanto, o mesmo artigo barrou a realização dessas audiências por videoconferência. Por isso, o senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, apresentou um projeto para resgatar essa possibilidade durante a pandemia.
A proibição desta realização da audiência de custódia na modalidade virtual em plena pandemia traz riscos e retrocessos ao sistema penal. Coloca a saúde em risco, estamos vivendo uma crise sanitária. É importante essa possibilidade para tornar assim o processo mais ágil, para que a justiça se aplique. E também a audiência por videoconferência reduz, por outro lado, as despesas aos cofres públicos.
O preso deverá ser ouvido numa sala sozinho e passar por exame de corpo de delito antes da audiência de custódia por videoconferência. O projeto segue para o exame da Câmara dos Deputados.
Em depoimento hoje à CPI da pandemia, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, negou que houve recomendação da cloroquina e ingerência do presidente Bolsonaro na condução da pandemia. Apesar do direito de permanecer calado, Pazuello disse ainda que a demora na compra das vacinas se deve à burocracia e que a falta de oxigênio no Amazonas durou apenas 3 dias.
A reportagem é de Érica Christian.
Apesar do habeas corpus, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, negou ingerências do presidente Bolsonaro e demora na compra de vacinas. Diz que o contrato da Pfizer só foi fechado neste ano após a liberação da Anvisa e a aprovação de uma lei. O ex-ministro da Saúde alegou que a escolha pela menor cota de vacinas pelo consórcio COVAX Facility ocorreu pela falta de uma previsão de entrega e pelo preço 3 vezes maior. E disse não ter recuado na compra da Coronavac, após o presidente desautorizá-lo publicamente, porque o contrato não tinha sido assinado com o Butantan. Ao negar a prescrição de cloroquina, Pazuello citou que uma nota técnica foi publicada após manifestação do Conselho Federal de Medicina.
Seguindo o conselho, colocamos da seguinte forma, 2 pontos. Médico, se você resolver prescrever os seguintes medicamentos que estão hoje público e notório, sendo usados off-label, atenção para dosagem de segurança. E atenção, não usem na fase final. Isso daí era o mínimo que eu poderia fazer, senão eu estaria prevaricando.
Sobre Manaus, o ex-ministro da Saúde diz que agiu ao saber da falta de oxigênio, que teria durado 3 dias por baixa no estoque da fornecedora. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, no entanto, diz que o ex-ministro soube da crise no dia 7, mas só mandou cilindros no dia 24 de janeiro.
Não faltou oxigênio no Amazonas apenas 3 dias, pelo amor de Deus. Faltou oxigênio na cidade de Manaus mais de 20 dias. É só ver o número de mortos. É só ver o desespero das pessoas, senador, tentando cegar ao oxigênio.
Senador.
Vossa Excelência não pode deixar de dizer que conhece isso. Eu estava lá.
O depoimento de Pazuello será retomado nesta quinta-feira devido às votações do plenário e à lista de 23 senadores inscritos para perguntas. Apesar de ter passado mal e ter sido atendido pelo senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, o general se colocou à disposição para continuar a oitiva.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a aprovação do projeto que cria um piso salarial para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, além de parteiras das redes pública e privada. Paim destacou que a Constituição garante que é direito dos trabalhadores ter um piso proporcional à extensão e complexidade de trabalho.
Nenhuma medida concreta foi tomada a fim de assegurar salários dignos e condizentes com o árduo trabalho que esses profissionais realizam diariamente para cuidar e salvar vidas.
O Senado vai analisar o projeto de lei que suspende até o final de 2021 as ações de despejo. Aprovada pela Câmara dos Deputados, a medida valeria para ações ajuizadas após o dia 20 de março do ano passado, início da pandemia. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A proposta que chega ao Senado retoma a intenção de impedir o despejo até o final de 2021. Mas o benefício dependerá de o locatário demonstrar a incapacidade de pagamento em razão da pandemia e valerá para contratos de até R$ 600 mensais para imóveis residenciais e de R$ 1.200 para não residenciais. O Congresso Nacional aprovou no ano passado proposta semelhante. Na ocasião, a senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, destacou a situação de milhões de pequenos comerciantes, impedidos de trabalhar e correndo o risco de serem despejados.
É o mínimo que nós podemos fazer pelo esse grande exército de pequenas e microempresas que empregam tantos brasileiros todos os dias. Repito, 17 milhões de micro e pequenas empresas, a grande maioria deve gastar aí do seu faturamento em torno de 40% até 70%, como é o caso das academias, com aluguel. E não terão como pagar, porque estão fechadas.
A lei foi sancionada com veto justamente no trecho que impedia a concessão de liminar para desocupação de imóvel urbano até outubro de 2020. O governo justificou que seria uma proteção excessiva ao devedor e um incentivo ao inadimplemento.
Uma pesquisa do Data Senado revela que 2 em cada 10 brasileiros já foram infectados pela Covid-19. Pelo levantamento, 29% dos cidadãos acreditam que a imunização de todos os maiores de 18 anos só será concluída em 2023. Repórter Raquel Teixeira.
Mais de 20% dos brasileiros já foram contaminados pela Covid-19 e 74% do total apresentaram apenas sintomas leves da doença. Para 62% dos entrevistados, a qualidade de vida piorou durante a pandemia e 35% deles acreditam que os impactos vão durar até 2023. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, alertou para o aumento da pobreza e da fome.
A pobreza atinge mais de 100 milhões de brasileiros. Pela primeira vez em 17 anos, metade da nossa população não sabe o que vai comer no dia de amanhã. O país está voltando ao mapa da fome. O momento atual é de emergência social. São urgentes esforços conjuntos do governo, sociedade civil, iniciativa privada, para ajudar os mais vulneráveis.
O Instituto Data Senado ouviu 2.500 pessoas maiores de 16 anos por telefone entre os dias 11 e 13 de maio.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova por unanimidade aumentos de penas para feminicídio.
Deputados divergem sobre proposta que pode permitir venda da Eletrobras.
Projeto que impede despejos e remoções até o fim da pandemia é aprovado.
Boa noite. A Câmara aprovou o projeto que proíbe o despejo ou desocupação de imóveis até o fim de 2021, por causa dos efeitos da pandemia de Covid-19 sobre a capacidade de pagamento dos inquilinos.
O projeto também suspende ordens de despejo e desocupação decididas desde 20 de março de 2020. Ouça mais na matéria de Antônio Vital.
A medida vale para despejos, desocupações ou remoções coletivas de imóvel privado ou público, urbano ou rural, usados para moradia ou para produção, mas não vale para os despejos já cumpridos. A proposta original é de autoria dos deputados André Janones, do Avante de Minas Gerais, Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, e professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso. Mas o relator, deputado Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, reuniu outros 19 projetos no substitutivo que apresentou. A proposta provocou polêmica no plenário. Houve críticas de que o projeto é inconstitucional por interferir em contratos privados e em decisões de outro poder, no caso, o Judiciário. Por falta de consenso, diversos partidos liberaram suas bancadas. Para o deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, a proposta afugenta investidores e prejudica quem tem imóveis para alugar.
Que país passa a ser confiável se não respeita contrato? Quem vai investir aqui para construir empreendimentos, casas populares para alugar, sendo que não vai poder fazer multa, sendo que não vai poder despejar? Afasta o capital. Afastando o capital, afasta empregos, afasta arrecadação.
O relator Camilo Capiberibe disse que o projeto vale apenas para os locatários que comprovarem perda de renda em função da pandemia e que os proprietários com apenas um imóvel estão protegidos.
Trata-se, mais uma vez, de medidas excepcionais. Nós tivemos a preocupação de incluir um dispositivo que exige do locatário que comprove que teve perda de renda e, ao mesmo tempo, um outro dispositivo que estabelece, no caso do imóvel ser o único do locador e que aquele locador depende da renda daquela locação para sobreviver, que as medidas previstas nessa lei sejam excluídas.
O projeto também prevê que ordens de despejo anteriores à decretação do estado de calamidade pública, ou seja, anteriores a 20 de março do ano passado, só poderão ser cumpridas um ano depois de terminado o estado de calamidade pública. O deputado Rodrigo de Castro, do PSDB de Minas Gerais, criticou o projeto, que, segundo ele, gera insegurança jurídica e não vai resolver o problema das pessoas afetadas pela pandemia.
Apesar de louvável a intenção dos autores do projeto, do relator, mas nós entendemos que o projeto é flagrantemente inconstitucional e pode gerar uma grande insegurança jurídica e piorar ainda mais esse ambiente que nós estamos vivendo, prejudicar as relações econômicas e não resolver um problema social.
No ano passado, o Congresso aprovou uma lei que proibia liminares em ações de despejo, mas a lei deixou de ter validade no final do ano passado, o que foi usado como justificativa por deputados favoráveis ao projeto. É o caso da deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, uma das autoras de um dos projetos transformados na proposta final aprovada.
Nós estamos falando de um projeto para proteger os mais vulneráveis, as pessoas que estão sem comida em casa. Descabida também é falar de uma suposta inconstitucionalidade do projeto, porque no ano passado mesmo, nós não só aprovamos uma matéria com teor bastante similar, como derrubamos o veto que foi feito nessa matéria.
De acordo com o relator do projeto, Camilo Capiberibe, entre março de 2020 e fevereiro de 2021, remoções forçadas atingiram cerca de 12 mil famílias e outras 70 mil encontram-se em risco de despejo. O projeto vai agora para o Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Padre João, do PT de Minas Gerais, apoia a proposta que suspende despejos e remoções durante a pandemia. Ele lembra que atualmente 72 mil famílias estão ameaçadas de perderem as suas casas.
Padre João defende o pagamento de um auxílio emergencial digno para as pessoas em situação de vulnerabilidade, principalmente os 20 milhões de brasileiros que passam fome.
Célio Moura, do PT, se solidariza com as 39 famílias que foram despejadas da Fazenda Jacutinga, no município de Porto Nacional, em Tocantins. A área é alvo de briga judicial e está ocupada por uma comunidade de produtores rurais desde 1989.
O deputado critica o fato de a reintegração de posse ter ocorrido ainda durante a pandemia, apesar de orientação contrária do STF nesse sentido. Célio Moura lembra que fez apelos ao governador do estado e ao presidente do Tribunal de Justiça para evitar o despejo, mas que não obteve sucesso.
Economia.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, critica a possível privatização da Eletrobras. Ela não vê motivo para a venda de uma empresa pública que tem cerca de 15 bilhões de reais em caixa, além de ter registrado lucro de 30 bilhões de reais nos últimos anos.
Érica Cocai ainda lembra que a Eletrobras é atualmente a sexta empresa mais lucrativa do Brasil. Na opinião da congressista, manter a estatal sob o comando do Estado é garantir a soberania nacional e o controle sobre as tarifas de energia elétrica.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, também lamenta a possível desestatização da Eletrobras. Segundo o deputado, é um crime de lesa pátria vender uma empresa estratégica para o Brasil.
Helder Salomão afirma ainda que a venda da Eletrobras irá aumentar a conta de energia de uso residencial, comercial e industrial. O deputado destaca que a privatização do setor energético é um risco e cita como exemplo o apagão no Amapá, onde o abastecimento de energia elétrica é feito por uma empresa privada.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT cearense, é contrário à venda de empresas como a Eletrobras, a Eletronorte e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF. O deputado critica a política do Estado mínimo, que, segundo ele, enfraquece o país e pode prejudicar a população mais carente com o aumento de tarifas.
Félix Cirilo considera que essas instituições são estratégicas, pois operacionalizam as políticas públicas do setor elétrico e desenvolvem as regiões nas quais atuam.
João Daniel, do PT de Sergipe, se solidariza com os trabalhadores do setor elétrico pela intenção do presidente Bolsonaro de desestatizar a Eletrobras. Na visão do parlamentar, é injusto que o governo venda uma empresa que foi construída com o trabalho do povo brasileiro.
Segundo João Daniel, o governo federal deveria fortalecer e incentivar a geração de energia renovável e não oferecer o patrimônio nacional para o setor privado.
Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, argumenta que a venda da Eletrobras é ruim para o Brasil, porque além de ser a maior empresa de energia da América Latina, tem todos os investimentos quitados e a menor tarifa do país.
Gleisi Hoffmann lembra que alguns estados que são abastecidos por energia privada já sofreram apagões elétricos e tiveram que ser socorridos pela estatal brasileira. De acordo com ela, não há motivos para vender uma empresa que ajuda no desenvolvimento do país, tem a água como sua matriz energética e ainda é lucrativa.
Já Reynold Stefani Júnior, do PSD do Paraná, afirma que a Eletrobras é uma empresa deficitária, que sempre deu prejuízo aos brasileiros e que se transformou em um cabide de empregos.
Reynold Stefani Júnior também acusa a CPI da Covid no Senado de ser tendenciosa. O deputado acusa a comissão de fazer política com a pandemia e de tentar incriminar o presidente da República.
Na opinião de Joseildo Ramos, do PT da Bahia, a Eletrobras é uma empresa fundamental para o país, que tem uma das maiores matrizes de energia limpa de todo o mundo.
José Hildo Ramos acusa o governo Bolsonaro de tratar o povo brasileiro com descaso durante a pandemia. Segundo ele, a falta de vacina para imunizar a população é fruto da incompetência de um governo que nega a ciência.
Nilton Tato, do PT paulista, também se posiciona contra a venda da Eletrobras. Ele afirma que se a empresa for desestatizada, quem pagará a conta serão os consumidores, com aumento nas tarifas e piora na qualidade dos serviços oferecidos.
Nilton Tato também critica a atuação do governo de São Paulo em ação de despejo contra a Associação Mata Ciliar, que acolhe espécies apreendidas em operações de tráfico de animais. Ele explica que a medida pode inviabilizar um trabalho de décadas.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, critica a medida que cria regras para a venda da Eletrobras. A deputada avalia que a estatal tem uma função social importante de levar energia elétrica aos lugares mais isolados do país e que o setor privado, segundo ela, não será capaz de fazer.
Professora Rosa Neide destaca ainda que a maior parte dos 155 legisladores escolhidos pelos cidadãos chilenos para redigir uma nova Constituição para o país são mulheres. Ela acredita que essa representatividade pode dar mais equilíbrio social ao Chile.
Trabalho.
Paulo Guedes, do PT, destaca que os funcionários da usina de biodiesel Darcy Ribeiro, instalada no município mineiro de Montes Claros, entrarão em greve contra a venda da empresa. O deputado solidariza-se com os trabalhadores e lamenta a intenção do governo federal de desfazer-se de mais um bem público.
Paulo Guedes recorda que a inauguração da usina de Montes Claros durante o segundo governo Lula gerou milhares de empregos na região, além de dar maior visibilidade ao município mineiro junto ao cenário econômico nacional.
Charles Fernandes, do PSD, é contrário ao fechamento das agências do Banco do Brasil dos municípios baianos de Sebastião Laranjeiras, Lagoa Real e Palmas de Monte Alto. O deputado ressalta a importância dos postos de atendimento às populações locais.
Charles Fernandes também parabeniza Palmas de Monte Alto pelos seus 181 anos de emancipação política. O parlamentar conta que o município é conhecido, entre outras coisas, pelas festas de vaquejada e pela produção de algodão.
Política.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, apresentou projeto de decreto legislativo para anular portaria governamental que permite aumento de salário do presidente da República e de ministros, acima do teto constitucional.
Segundo Perpétua Almeida, é um absurdo o governo federal querer aumentar os vencimentos de seus integrantes enquanto defende cortes de despesas no serviço público. Ela lembra que um dos argumentos da base governista para aprovação da reforma administrativa é a redução de gastos do funcionalismo público.
Professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, critica a PEC que trata da reforma administrativa. Segundo ele, a proposta tem como objetivo desmontar o serviço público.
Professor Israel Batista diz ainda que a reforma administrativa que tramita na Câmara favorece o apadrinhamento político, amplia a contratação temporária no serviço público e não traz nenhuma solução inovadora para a administração pública.
Léo de Brito, do PT, acusa membros do governo do Acre de praticar corrupção na educação, na saúde, na assistência social e na Secretaria de Comunicação do Estado. De acordo com o deputado, há indícios de fraudes em licitações para beneficiar empresas de outras regiões.
Segundo Léo de Brito, além da corrupção, a incompetência da gestão estadual impede a execução de emendas parlamentares e o desenvolvimento de projetos importantes para a população. Ele cita como exemplo o sucateamento da unidade de tratamento de resíduos sólidos em Rio Branco.
Saúde.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, culpa o governo Bolsonaro pelos mais de 430 mil mortos em decorrência da Covid-19. Segundo ele, mesmo com a fome e a miséria aumentando no país, a gestão federal segue sem dar a devida importância às consequências da pandemia.
Frei Anastácio cobra da Câmara a aprovação do auxílio emergencial de R$ 600. Para o deputado, o aumento no valor do benefício servirá para amenizar um pouco o sofrimento do povo brasileiro, além de injetar recursos na economia.
Paulão, do PT, registra o Dia da Luta Antimanicomial, comemorado em 18 de maio, e aproveita para cobrar das autoridades de Alagoas agilidade na transferência do Hospital Psiquiátrico Portugal Ramalho, em Maceió. De acordo com o deputado, a estrutura do prédio está ameaçada por causa de um afundamento do solo, provocado pela mineração da empresa Braskem.
Paulão informa que, além dos riscos que os pacientes psiquiátricos estão correndo, mais de 40 mil pessoas tiveram que abandonar seus lares por causa do problema. Ele pede apoio do Ministério Público para acelerar o processo de indenização e dar mais tranquilidade a todos os prejudicados.
Vicentinho, do PT de São Paulo, lamenta a morte dos amigos Fernando Tremura, dirigente do Partido dos Trabalhadores de Ribeirão Preto, e Damião, coordenador do PT de São Bernardo do Campo, vítimas da Covid-19.
Justiça.
Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, é contra a aprovação do projeto de lei que autoriza o cultivo da cannabis, principal componente da planta da maconha. Segundo ele, a liberação da maconha no país é uma afronta às famílias brasileiras. O parlamentar acusa a indústria farmacêutica de praticar lobby com o objetivo de liberar e comercializar a cannabis.
Coronel Tadeu diz ainda que o Brasil não tem condições, no momento, de fiscalizar as plantações de cannabis em todo o território nacional.
Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, critica o que chamou de desvirtuação do projeto que viabiliza a comercialização de medicamentos que contenham cannabis em sua fórmula.
Júlio César Ribeiro reconhece a importância da substância para uso com fins medicinais, mas critica modificações no projeto que, segundo ele, servem como pretexto para legalizar a maconha no país e que podem abrir as portas para o uso legal de outros entorpecentes no Brasil.
Educação.
Valmir Assunção, do PT, apoia o ato realizado pela Universidade Federal da Bahia contra o corte no orçamento da educação para 2021. O deputado ressalta que, mesmo com o aumento da demanda, o governo projetou um gasto para a UFBA que é o mesmo valor do orçamento de 2010.
De acordo com Valmir Assunção, fica evidente a intenção do governo em atacar as universidades e destruir a educação brasileira. Ele conclama os profissionais do setor para lutar contra as medidas que, segundo ele, afrontam as conquistas do ensino público.
Votação.
Por unanimidade, o plenário da Câmara aprovou projeto que aumenta a pena mínima para o crime de feminicídio, impede que os condenados recorram em liberdade e torna mais difícil que eles passem para regime aberto ou semiaberto.
O repórter Antônio Vital explica os principais pontos da proposta aprovada, como tornar o feminicídio um crime específico no Código Penal.
Hoje, o feminicídio é o agravante do crime de homicídio, o que, de acordo com a deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, coordenadora da bancada feminina, atrapalha as estatísticas e impede que se saiba exatamente o número de vítimas.
Nós não vamos ter mais subnotificações de homicídio. Todos os feminicídios serão agora notificados como feminicídios. E isso vai nos ajudar a gente ter realmente um painel de qual é o índice de violência que nós temos contra as nossas mulheres do nosso país.
De acordo com o projeto apresentado pela deputada Rose Modesto, do PSDB de Mato Grosso do Sul, o crime de feminicídio passa a ter pena de 15 a 30 anos de prisão. Atualmente, a pena mínima é de 12 anos, o que permite que o condenado recorra em liberdade. Para a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, a mudança vai impedir que famílias das vítimas saiam do tribunal junto com os condenados após as sentenças.
Já acompanhei inúmeros júris de feminicídio e todos eles vi a dor que é para uma mãe sair de dentro do tribunal com alguém que estava preso porque foi preso em flagrante, porque foi preso preventivamente e julgado e condenado, sai do tribunal às vezes para usar o mesmo transporte.
O texto aprovado foi um substitutivo apresentado pela relatora, deputada policial Kátia Sastre, do PL de São Paulo. O projeto também aumenta de 50% para 55% o total de cumprimento da pena necessário para que o condenado possa pedir progressão para regime semiaberto. O projeto também impede que o condenado seja beneficiado com saídas provisórias. Para a relatora, o aumento da punição é necessário para prevenir esse tipo de crime, que tem aumentado durante a pandemia.
Nos meus 21 anos combatendo o crime de perto, eu vi o sofrimento causado por essa violência. O feminicídio não é uma violência apenas contra a mulher, é uma violência que causa a família toda. E é um grande avanço que nós temos hoje, com a importância do aumento de pena com a importância da criação do crime autônomo de feminicídio e, o melhor, sem regalias a esse criminoso, em regime fechado. E é isso que nós precisamos.
O projeto considera feminicídio o crime de matar uma mulher por pertencer ao sexo feminino, em casos que envolvem violência doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Para a autora do projeto, deputada Rose Modesto, endurecer a pena para esse tipo de crime pode inibir o assassinato de mulheres.
Nós precisamos de penas mais duras, de penas realmente que venham levar à reflexão daqueles que ainda não entenderam que a mulher tem o direito de tomar as suas decisões, de fazer as suas escolhas, né? Que os ciúmes ou qualquer outro tipo de sentimento não é motivo para tirar a vida de ninguém ou cometer qualquer ato de violência.
O projeto também aumenta de um terço até metade a pena de feminicídio quando o crime for praticado contra mulher grávida ou nos 3 meses depois do parto, contra menor de 14 anos, maior de 60 anos ou pessoa com deficiência. O mesmo se o crime ocorrer na frente de filho da vítima. O projeto que aumenta penas para feminicídio segue agora para o Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Deuci Santos e apresentação de Mônica Tati e Tércia Guimarães. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.